Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Estamos em nova audição da Comissão Eventual para a Resiliência Nacional, Prevenção de Catástrofes e o Acompanhamento do PTRR. E nesta audição temos a presença do Sr. Vice-Presidente da CCDR Lisboa e Valdo Tejo, Dr. Zé Aide, que em cumprimento, acompanhado pelo Dr. Rui Santos, que também cumprimento, saudando a presença. Também a pronta disponibilidade, sabemos que esta audição, devido a uma alteração noutra audição prevista, não estava prevista ser nesta data, estava prevista ser noutra data, e a CCDR Lisboa e Valdo Tejo acedeu rapidamente a estar presente. Saúde, por isso, o Sr. Vice-Presidente e também o Dr. Rui Santos pela pronta resposta. E passando desde já uma apresentação ao Dr. José Alho de cerca de 10 minutos, saudando também o Dr. José Alho, meu vizinho de há muitos anos, por isso um pequeno pormenor, passava a palavra ao Dr. José Alho, Vice-Presidente da CCDR Lisboa e Valdo Tejo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento e cumprimento todos os membros desta comissão e agradeço a oportunidade de estarmos aqui e esta questão agora invocada do timing e da resposta expedita, diria que para nós também é uma boa coincidência, porque permite-nos, de um modo mais consolidado, prestar-vos provas relativamente àquilo que foi um desafio. Não diria um desafio das nossas vidas, mas um desafio dos mais importantes do ponto de vista de quem está ao serviço público. Tendo presente esta possibilidade de usar da palavra inicialmente com os 10 minutos que me são concedidos, eu tive a ousadia de preparar esta intervenção em dois blocos. Um, respondendo a um processo que foi do apoio aos cidadãos lesados pela cascata de calamidades, e um outro bloco, onde serei claramente mais sucinto, relativamente ao nosso papel no contributo e na preparação do instrumento de política pública, que é o PTRR. Relativamente ao primeiro ponto, eu diria que nós temos várias competências que nos foram atribuídas do ponto de vista da natureza do nosso Instituto Público e dos nossos estatutos, e esta questão do apoio às catástrofes era algo com que nós lidávamos nas CCDRs, concretamente em duas áreas circunscritas, os fogos rurais e também os problemas das cheias, das inundações. Não estávamos de todo preparados para uma tragédia desta dimensão, desta escala, e tentámos dar o nosso melhor nessa resposta. Por isso, nós tivemos atribuídos responsabilidades numa dinâmica de levantamento dos danos causados às autarquias em equipamentos municipais, e por isso essa foi a primeira, uma das primeiras áreas de intervenção, por isso fazer a recolha dos danos comunicados pelas autarquias, que rondaram, no caso concreto de Lisboa e Valdo Tejo, correspondente aos 52 municípios, foram-nos identificados cerca de 26 milhões de prejuízos, distribuídos em várias áreas de intervenção, desde a rede viária municipal, aos taludes, edifícios e construções municipais, equipamentos de diversa ordem de gestão municipal, infraestruturas e equipamentos de saneamento básico, equipamentos escolares, outros. Por isso fizemos aqui um papel de recolha desses quantitativos identificados, e eu cometi aqui uma gafe, não foram 26 milhões. Nós tivemos aqui prejuízos que rondaram vários milhões, depois, se quiserem entrar a pormenor, o direi. Relativamente aos 26 milhões que eu identifiquei erradamente como sendo levantamento, não foram um levantamento, foi um contributo que a CCDR Lisboa e Valdo Tejo deu para a Direção-Geral da Administração Local em 14 de abril, para dar resposta ao Fundo de Emergência Municipal. Esses 26 milhões decorrem de um valor global de 65 milhões que nos foi disponibilizado pelo Governo para acudir a estas catástrofes. Por isso, relativamente aos equipamentos municipais, era o que neste momento, de forma sucinta, tinha a dizer. Outra área de nossa intervenção foi a área do apoio na agricultura. Os valores da agricultura, nós temos apenas um papel de análise das candidaturas, da sua verificação e, depois de analisadas, propor o seu pagamento ao IFAP. Os números são os seguintes: foram submetidas 2.119 candidaturas para apoio a prejuízo nas explorações agrícolas, na área dos 52 municípios LVT, que rondaram um valor de 153 milhões de euros, dos quais 851 já foram validadas as candidaturas e enviadas ao IFAP para pagamento no valor de 5.047.917 euros, correspondendo ao período de 29 de janeiro a 14 de julho. Finalmente, a área que foi aquela mais exigente para nós, uma área que nunca tínhamos lidado com esta dimensão, com esta escala, que foi o apoio à habitação própria e permanente. Por isso, aquela que resultou dos danos provocados nos telhados e num outro conjunto de partes importantes das infraestruturas habitacionais, que tinham de ser confirmadamente de primeira habitação. E neste caso concreto, nós tivemos 3 equipas dedicadas, trabalhando durante todos estes meses, incluindo aos feriados e fins de semana. Só assim nós conseguimos alcançar o objetivo. E eu há pouco dizia da boa oportunidade de estar aqui hoje, porque tenho essa satisfação com o meu colega Rui Santos e com os colegas que trabalharam nesta área, dizer que, do ponto de vista da sua resolução, estamos numa situação muito confortável, termos resolvido todos os problemas que estavam do nosso lado. Foram 9.840 candidaturas que foram submetidas numa plataforma comum à CCDR Centro e à CCDR de Lisboa e Val do Tejo. Por isso nós servimos-nos da tecnologia já existente na CCDR Centro para otimizar aqui recursos. Por isso as candidaturas eram submetidas nessa plataforma comum gerida pela CCDR Centro e na data que foi fixada por despacho do Sr. Ministro, que foi 7 de abril de 2026, por isso nesse período nós recebemos 9.840 candidaturas, correspondendo a um valor de pedido de 54.162.579 euros. Foram decididas pela CCDR, por isso neste universo de 9.840, foram já decididas à data de hoje 9.558, por isso quase a sua integridade. Destas, pagámos 5.899, por isso que reuniam condições de pagamento e num valor que totalizou 25.265.756 euros e que se juntam depois a 3.659 que foram indeferidas. E foram indeferidas por duas razões fundamentalmente: por não elegibilidade ou por instrução deficitária ou também, noutros casos, por desistência dos próprios requerentes. Atualmente, por isso, a diferença entre o total das candidaturas submetidas e aquelas que já estão resolvidas por nós cifra-se aqui numa dinâmica de algumas que estão em processo administrativo que perceberão. Atualmente temos 100 candidaturas em correção no requerente, por isso foram-lhe exigidos comprovativos que correspondessem à sua validade. 22 candidaturas foram devolvidas para reformulação pelo município a pedido da CCDR-LVT e 27 foram devolvidas para a revisão pelo município após a correção pelo requerente. Por isso, é este o estado da arte, e eu queria aqui sublinhar a forte articulação, a forte solidariedade que existiu no trabalho conjunto feito entre a CCDR-LVT e os municípios da nossa região. As candidaturas eram submetidas na plataforma, como o referi, as autarquias tinham acesso à plataforma através de um registro que era feito através da nossa interação, e após isso eram os técnicos municipais, de diversa ordem, alguns juntando também ordens profissionais, que fizeram uma primeira avaliação dessas candidaturas, que até aos 5 mil euros não obrigavam a uma vistoria no terreno, eram apenas registros fotográficos e a descrição dos prejuízos. Entre os 5 mil e os 10 mil euros implicaram uma visita, por isso uma vistoria física. Sem os municípios a participar neste processo, nós não teríamos conseguido este sucesso, é justo dizê-lo, e quero aqui sublinhar essa excelente articulação e sempre forte cooperação. Neste momento, decorre, para além destes 100 casos que eu aqui referi, que estão pendentes pelas razões que eu abordei, por isso, para poder afinar e nós tomarmos depois uma decisão final, decorre uma dinâmica de reclamação pelo requerente, por isso muitas das pessoas que viram as suas candidaturas indeferidas estão neste momento a argumentar em contraditório, por isso para tentar, sim, e estamos, por isso, para além dessa dinâmica, temos o início de um processo de controle sucessivo, ou seja, trata-se aqui de dinheiros públicos, trata-se de um adiantamento, e nós neste momento estamos a afinar uma metodologia, juntamente com a nossa unidade interna de fiscalização, controle e transparência, para verificar no terreno eventuais fraudes que tenham surgido ou outras que necessitem, obviamente, ser comunicadas ao Ministério Público. Sr. Presidente, senhores membros desta Comissão, permita-me só dizer, relativamente ao segundo bloco, dizer que, relativamente ao PTRR, nós temos a satisfação de promovermos, no tempo próprio, uma consulta àquilo que são os nossos stakeholders regionais, por isso temos um Conselho Regional, e só dando aqui algumas datas, nós, no dia 6 de março, por isso foram calendários muito apertados, fizemos um convite a todas essas entidades para darem uma participação daquilo que eram os projetos, não listas a vulso, mas projetos com caráter estratégico, que pudessem ser articulados e integrados num documento a apresentar pela CCDR. Nós, entre o dia 6 e 20 de março, com as nossas equipas técnicas, em articulação com os técnicos que estão a trabalhar na revisão do Plano Regional de Ordenamento do Território e que têm conhecimento relativamente à própria estratégia para a década que está em assento nesta CCDR, fazermos uma sistematização e integração num documento que foi apresentado no nosso Conselho Regional, onde estão as autarquias, onde estão as associações representativas dos diversos setores da sociedade. Tivemos a oportunidade de discutir, colher mais alguns contributos e ter a sua validação, e apresentámos ao Governo a nossa proposta, que é uma proposta da região de Lisboa e Val do Tejo, não é apenas uma listagem de projetos, no dia 27 de março, respondendo àquele que era também um certo desígnio patriótico, e naquilo que corresponde a Lisboa e Val do Tejo, cumpre-nos ficar satisfeitos, porque esse objetivo, não só de entregar um documento estruturante, mas sobretudo um documento participado pelos diversos stakeholders, foi algo que consideramos relevante para a região. Muito obrigado.
Muito obrigado, Vice-Presidente. Passava então às intervenções dos grupos parlamentares. Como sabem, nesta Comissão temos o sistema rotativo das intervenções, e sendo uma audição sem a participação de membros do Governo, 4 minutos a cada grupo parlamentar presente. Começa hoje o Partido Socialista, nesta audição, a seguinte será outro partido. Sr. Deputado David Amado, 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Vice-Presidente da CCDR Lisboa e Val do Tejo, Dr. José Alho, Dr. Rui Santos, muito obrigado pela vossa presença e pela apresentação que nos fizeram. Começo por dizer-vos que numa entrevista recente, tivemos a oportunidade de ver à RTP, à Antena 1, a Sra. Presidente da CCDR, Lisboa Valdotejo, afirmou que a resposta às calamidades foi rápida, mas rigorosa. Pensamos que esta audição é uma boa oportunidade para percebermos como esta resposta foi construída e, sobretudo, que lições podemos retirar para o futuro. Os fenómenos extremos que atingiram a região colocaram à prova a nossa capacidade de resposta de todas as instituições. Importa saber se o Estado conseguiu responder às famílias com a rapidez, com a simplicidade e com a eficácia que estas esperavam. Os dados públicos que a própria CCDR mostrou demonstra que esta instituição apreciou praticamente a totalidade dos processos que lhes chegaram. E este é um dado objetivo que merece ser reconhecido. Mas estes dados levantam-nos uma questão. Será que o modelo definido pelo Governo deu à CCDR todas as condições para responder de forma mais rápida e eficaz possível? É isso que hoje vamos tentar perceber nesta audição. Coloco-lhe quatro questões. Primeira questão. Na vossa perspectiva, onde se localizaram os principais constrangimentos? Estiveram na fase do levantamento e instrução dos processos pelos municípios, na apreciação pela CCDR, ou decorreram do próprio modelo definido pelo Governo para operacionalizar estes apoios? Houve alguma orientação tardia, alteração de critérios, insuficiência de recursos ou outros fatores que tenham condicionado o vosso trabalho e atrasado a resposta às populações? Segunda questão. O Governo apelou à apresentação imediata das candidaturas para garantir que ninguém ficaria excluído dos apoios. Contudo, a legislação determina que o apoio público apenas cobre a parte da despesa que não seja indemnizada pelo seguro. Como foi operacionalizada esta articulação? A CCDR teve acesso direto à informação das seguradoras ou dependeu das declarações dos beneficiários? Existiram ou existem ainda processos cujo encerramento ficou dependente da definição do valor das indemnizações? E considera que este modelo foi compatível com o objetivo de garantir uma resposta rápida às famílias? Terceira questão. Uma parte dos municípios da área da CCDR de Lisboa e Valdotejo foi acompanhada pela estrutura de missão criada pelo Governo, enquanto as restantes ficaram sob o acompanhamento direto da CCDR. Na prática, coexistiram dois modelos de coordenação do mesmo território. Na vossa avaliação, esta repartição de competências revelou-se eficaz? A articulação entre a CCDR, a estrutura de missão e a Administração Central foi suficientemente clara e célere? Ou verificaram-se dificuldades de coordenação, de definição de responsabilidades ou de resolução de bloqueios que importa corrigir para futuras situações de calamidade? E termino. Esta comissão não pretende apenas avaliar o que aconteceu, pretende também retirar conclusões para que permitam melhorar a resposta do Estado, de todas as suas formas, em futuras situações de calamidade. Saudamos a vossa, aquilo que nos disse, do documento que apresentaram no vosso Conselho Regional, um documento participado por várias entidades. Pergunto-lhe se nos podia fazer chegar também esse documento, que penso que era importante para esta comissão ter esse documento. E pergunto-vos, para terminar, se depois desta experiência, que alterações ao modelo definido pelo Governo considera indispensáveis para que numa futura situação de calamidade a resposta pública seja mais rápida, mais simples e mais eficaz? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Iniciativa Liberal, Padre Rodrigo Saraiva.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os nossos convidados de hoje. Portanto, representam uma das CCDRs que são a charneira deste processo para dar resposta ao combate de tempestades. Portanto, recebem a verificação dos municípios e pedem a dotação ao Ministério. Portanto, é por aqui que passa na prática se o dinheiro chega ou não às pessoas. Portanto, fazem um papel fundamental neste processo que foi implementado para dar resposta. E aquilo que nós temos tentado fazer é tentar confirmar aquilo que é a realidade, ou como se costuma dizer, aquilo que se passa no terreno e não apenas aquilo que é anunciado centralmente pelo Governo, ou que temos feito nestas audições que já estamos a ter. Trouxe-nos ao nível dos apoios da habitação própria e permanente muitos dados, que agradecemos, e a certa altura foi difícil de os tomar todos, portanto aquilo que eu gostaria de felicitar é se nos podia deixar esses dados todos, à data de hoje, porque é importante para nós também percebermos cronologicamente como é que as coisas foram evoluindo. Agora, de forma mais genérica, Na audição anterior, o Sr. Ministro da Economia deu-nos números concretos. Eu vou dar algum exemplo daquilo que ele nos disse. 93 municípios com os apoios à habitação concluídos a 100%, 116 municípios com mais de 90% das verificações feitas e 97% de execução na região de Lisboa e Val do Tejo. Portanto, este último é específico da vossa zona. Portanto, à data de hoje, porque tenho dados de habitação à data de hoje, de forma mais genérica, quais dos 52 municípios desta região têm hoje o processo fechado a 100% e quais continuam abaixo dos 90%? E, portanto, já agora fica também entre os que estão entre os 90 e os 100. É uma resposta também útil. Depois, na audição, o Sr. Ministro assumiu aqui um compromisso que é o final do verão como prazo para fechar tudo. Portanto, gostaríamos de saber se da parte da CCDR Lisboa e Val do Tejo se estão a par deste prazo, se têm uma leitura diferente mais próxima do terreno que acham que pode não acontecer, portanto, qual é a sensibilidade relativamente a este prazo para encerramento dos processos. Também nos falou depois a agricultura, mas também gostávamos que nos falasse de outros setores empresariais e como é que funcionou, se também tem dados de outros apoios a outras áreas da economia. Pois uma questão que tem estado também muito em cima da mesa é a potencial duplicação de competências. Nós já levantámos isso, quer ao Sr. Ministro, quer ao Coordenador Paulo Fernandes, porque a estrutura de missão nasceu em fevereiro, depois a agência para o PTRR em junho, e ambas com o mesmo objetivo naquilo que é o pilar da recuperação e de resposta às intempéries. Portanto, do vosso lado, que estão aqui nesta peça charneira de ligação entre o Poder Central, o terreno e depois estas unidades, instituições que vão surgindo, se estão a sentir que existem sobreposição e também se foi dada alguma orientação por parte do Governo, como é que estas duas entidades, portanto a estrutura de missão e a agência do PTRR, como é que elas se articulam com as CCDRs e neste caso com a CCDR Lisboa e Val do Tejo. Finalmente, já sobre os outros pilares do PTRR, que também foi um tema que abordou, gostávamos de perceber melhor o papel da CCDR Lisboa e Val do Tejo na definição de prioridades e investimentos além do pilar da recuperação. Em primeira instância, se já vos foi apresentado o modelo de gestão para esses dois pilares e depois, aquilo que são os contributos que disse já terem entregue ao Governo numa data em março, que depois não registrei a data, mas disse a data específica que entregou, portanto, que após recolherem junto os stakeholders. Portanto, após isso e após o PTRR ter sido apresentado, qual é o balanço que fazem da integração desses contributos naquilo que é a versão apresentada do PTRR? E sabendo que várias destas medidas que estão no PTRR, não aquelas entregues pela CCDR, portanto, ou seja, as medidas do PTRR, sabendo-se que algumas são recicladas de programas já anteriormente anunciados pelo Governo, e há um deles então da escola, já vinha do Governo do Partido Socialista, se já houve conversas entre a CCDR Lisboa e Val do Tejo sobre a implementação concreta e com calendário na região daquilo que é o PTRR nos pilares para a frente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Então, de seguida, é o partido... Chega, penso. PSD. PSD. Senhora Deputada Margarida Saavedra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhores Presidentes da CCDR-LVT. Parece-me que várias questões foram aqui colocadas e a explicação de Vossas Excelências foi muito interessante, não só para levantar questões que se põem e que se puseram na prática em relação a esta calamidade que aconteceu no nosso país, mas eu gostaria de focar a minha intervenção na primeira lição que eu acho que temos que tirar de tudo isto, é como é que se previne e que maneiras é que temos de, a anteriori, pensarmos exatamente nestas calamidades. E eu estou a falar exatamente porque eu acho que o pilar proteger aqui assume uma natureza predominantemente preventiva, estrutural e antecipatória, porque o objetivo último de quem governa é também reduzir as vulnerabilidades antes de ocorrer uma nova emergência. E é nesse sentido que me parece que a CCDR assume aqui um papel particularmente importante, não só nas medidas que tem que fazer para a pós-catástrofe, na altura iminente, mas também no planeamento, uma vez que a CCDR efetivamente controla e tem que se pronunciar sobre o planeamento das cidades. E é aqui que a prevenção, me parece, que deve assentar em várias prioridades. Em primeiro lugar, o conhecimento do território. Cada região deve dispor de informação integrada, atualizada e partilhada sobre os riscos, populações vulneráveis e infraestruturas críticas, porque são exatamente essas vulnerabilidades que têm que ser protegidas antes da calamidade suceder. Em segundo lugar, a prevenção incorporada no investimento. Os fundos públicos devem privilegiar projetos que reduzam as vulnerabilidades e não apenas que reconstruam o que já existia. Em terceiro lugar, a capacitação dos municípios. Nenhuma população deve receber uma resposta menos eficaz apenas porque o seu município possui menor capacidade técnica ou financeira. Em quarto lugar, a articulação institucional é fundamental para que tudo isto venha eventualmente a correr bem. E em quinto lugar, é necessária uma cultura de segurança. A resiliência não depende apenas das instituições. Exige cidadão informado, escolas preparadas, empresas com planos de continuidade, comunidades organizadas e exercícios regulares. E eu trago aqui um bocadinho à revelia do que está a ser feito agora, a questão que ultimamente tem sido notícia, felizmente não para nós, dos terremotos. Nós, como vossas excelências sabem, estamos em qualquer momento na iminência de ter um terremoto. Houve em 1356, só para vos dizer, que destruiu parte da Catedral de Sevilha. Em 1531, 1755, 1969, que foi de 7,9, mas como durou pouco tempo, nós não sabemos se é ou não aquele que se presume que 200 em 200 anos apareçam nas cidades. Nós estamos numa fronteira euroasiática, africana e norte-americana e sabe-se que essas placas se movem 4 centímetros por ano. E sabendo isso, calcula-se que de 200 em 200 anos eventualmente existe um choque. Ora, este choque atinge particularmente a região sul do sudoeste, a área metropolitana de Lisboa e o Vale Inferior do Tejo, que é exatamente uma das zonas principais de atuação da CCDR Lisboa e Vale do Tejo. E eu gostaria, e é bom verificarmos que numa situação destas existe a prevenção, a situação imediata e o pós-calamidade. Eu não imagino o que seja um pós-calamidade numa situação destas, mas calculo que seja muitíssimo, muitíssimo mais grave do que aconteceu até agora. E por isso penso que é a obrigação desta Comissão exatamente chamar a vossa atenção para isso e pôr realmente a questão num problema que é fundamental. Eu devo dizer-vos que em 1755 70% da cidade caiu. E devo dizer-lhes também uma coisa que falo da área metropolitana de Lisboa, que é importante também que saibamos. Em Portugal, a construção antissísmica rege agora pelos eurocódigos. Pelos eurocódigos, mas a verdade é que 70% das áreas da AML foram construídas antes da primeira legislação e, portanto, nós temos 70% fora disto. A questão que eu me pergunto, e isto demoraria vários tempos, até gostaria que fosse agendado ao Sr. Presidente, porque é que tendo mapas de sismicidade eles não constam dos planos diretores? Porque é que nós temos mapas de sismicidades que estão na Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica sem que eventualmente se possa fazer um estudo, não só individual, mas genérico, de planeamento antissismo? Porque é que neste momento se pode construir um edifício em Campo de Ourique da mesma maneira que se pode construir um edifício no Val de Alcântara? Era isto que é importante e nós temos que insistir nisto, Sr. Engenheiro, porque eu vou-lhe dizer uma coisa. Deus queira que nunca aqui esteja para explicar o que é que aconteceu. E a nossa obrigação é evitar exatamente, à partida, os menores danos possíveis. E eu gostaria de uma resposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora, do Grupo Parlamentar do Chega, tenho a informação de uma intervenção dividida entre o Sr. Deputado Barreira Soares e o Sr. Deputado Rui Fernandes. Sr. Deputado Barreira Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os seus deputados. Cumprimentar as senhoras deputadas, cumprimentar o senhor doutor José Manuel Arlho também e muito obrigado pela sua vinda. Doutor José Manuel Arlho, ouvimos já há muitos anos as mesmas expressões, resiliência, prevenção, adaptação climática, coordenação territorial, capacitação, mas a questão é que as populações não vivem de expressões, vivem com cheias, incêndios, erosões costeiras, falhas no ordenamento e infraestruturas que continuam vulneráveis. A própria CCDR reconhece que a região apresenta uma crescente vulnerabilidade aos riscos e ao clima. Quando ocorre uma tempestade, aparecem os formulários, as plataformas para declarar prejuízos, os levantamentos de danos e os anúncios de apoios. Ora, tudo isso sabemos nós que é mais que necessário, mas a isto chama-se reação, não se chama prevenção. Quando o risco está identificado e nada é feito a tempo, já não estamos perante a imprevisibilidade, estamos perante uma falha de planeamento e de responsabilidade. É difícil compreender que, perante riscos conhecidos há décadas, o novo Programa Regional de Ordenamento do Território ainda esteja, em 2026, numa fase inicial de concertação institucional. Portanto, de forma pragmática, e até indo de encontro ao que a senhora deputada acabou de falar, diga-me, por favor, o que é que está a CCDR a fazer para se preparar para as próximas catástrofes? Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhora deputada Feliciano Vital.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. José Manuel Alho e agradeço-lhe a disponibilidade de estar aqui hoje para responder às nossas questões. Eu venho falar-lhe como deputada eleita pelo Círculo de Lisboa e como vereadora em Torres Vedras. E o Oeste foi, de facto, uma das regiões mais castigadas pelas tempestades do início do ano. Os concelhos do Oeste sofreram danos profundos, quer na habitação, na agricultura, nas infraestruturas e na atividade económica. No entanto, seis meses depois, as populações continuam a sentir que os apoios não chegam à velocidade que a situação o exige. O próprio documento evidencia atrasos na resposta às famílias, às empresas, aos agricultores, às coletividades, bem como a ausência de informação pública clara sobre a execução dos apoios. Na agricultura, o Oeste foi a sub-região mais afetada, com prejuízos superiores a 42 milhões de euros, dos quais 14,2 milhões em Torres Vedras e 7,1 milhões nas Caldas da Rainha. Contudo, até julho estavam validadas apenas 777 candidaturas, num montante de cerca de 4,8 milhões de euros para pagamento, um valor manifestamente insuficiente face aos danos declarados. Quanto à mobilidade, e falo-lhe em particular do Concelho de Torres Vedras, este foi muito afetado, não tanto devido aos ventos, mas devido ao deslocamento de solos em consequência das chuvas dos dias posteriores à tempestade. As câmaras estão em contacto com o coordenador da estrutura de missão sobre as verbas a desbloquear, mas o que é facto é que ainda não têm verbas para iniciar as obras, as estradas continuam bloqueadas e as populações sem acessos ou com acessos provisórios passados 5 meses. Nós, como vereadores no terreno, sofremos diariamente queixas das populações sobre as estradas e sobre a mobilidade. E, portanto, pergunto-lhe que calendário em concreto existe para concluir a recuperação das habitações, das explorações agrícolas, das infraestruturas críticas nestes concelhos do Oeste e como é que justifica que ainda hoje existam populações confrontadas com burocracias, a falta de informação e atraso, quando a missão da CCDR é precisamente garantir a proximidade, a rapidez e a eficácia na execução destes apoios. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dr. José, para a resposta, por favor.
Permita-me só um esclarecimento. Qual é o tempo que tem? Por isso eu tive várias interpelações. 15 minutos para respostas globais. Em primeiro lugar, cumprimentar-vos novamente e agradecer as perguntas às quais, com todo o maior respeito institucional e intelectual, vou tentar dar uma resposta. Peço desde já desculpa se não conseguir responder na íntegra a todas as questões que foram aqui colocadas na dimensão que foram colocadas. Penso que, ou não sei se haverá depois uma possibilidade de uma segunda ronda. De qualquer forma, tentando ser rápido das notas que começando pelas primeiras perguntas relativas à situação aqui dos municípios mais afetados, diria que nós temos na nossa região um município de Ourém, Tomar e Ferreira do Zêzere e Alcobaça. são os municípios com maior incidência e onde os danos foram maiores e onde efetivamente também as candidaturas foram maiores. Por isso são esses os municípios que foram mais afetados, sobretudo pela dimensão do impacto da Christine, e houve depois outros onde essa situação foi menor, e isso reflete-se obviamente também quer no número de candidaturas apresentadas, que são proporcionais exatamente a essa dimensão. Falou aqui na questão dos seguros, é uma questão pertinente, por isso eu gostava de vos dizer também a todos, não só porque fui interpelado, mas que nós tivemos aqui um processo contínuo de aperfeiçoamento, identificando constrangimentos que à partida não eram previsíveis, mas que à medida que iam acontecendo se nos colocavam, e foram sempre resolvidos com bom senso, com rapidez e com um forte sentido de articulação e cooperação com as autarquias. Foram peças essenciais neste processo. E cabia exatamente às autarquias fazer essa correção entre os valores que eram pedidos pelo requerente, que quando eram declarados os apoios de seguro e havia esse cruzamento de dados, o montante validado pelos municípios para posterior análise e pagamento da CCDR já vinham diminuídos desse mesmo valor. Depois fala aqui na dificuldade de conclusão, por isso a dificuldade de articulação entre a estrutura de missão e a CCDR. Eu diria que não sentimos isso em nenhum momento. Sentimos que houve sempre uma boa cooperação, uma articulação em torno de um objetivo comum, e estivemos aqui não a defender as nossas instituições naquele sentido mais corporativo, mas fixados e focados naquilo que é o interesse comum, que, como foi aqui referido, que era responder rapidamente, com rigor e na certeza que estávamos aqui também no domínio da atribuição de fundos públicos, que acresce aqui uma outra responsabilidade para além do estado da alma ou das boas vontades que nós possamos ter face à confrontação com as catástrofes. Relativamente à preparação do PTRR, eu depois obviamente farei chegar o nosso documento, e porque também foi aqui na pergunta seguinte falado, se eu tiver tempo para isso, poderei dar aqui alguns exemplos. Mas diria que, de um ponto de vista global, ficámos relativamente satisfeitos entre a proposta que fizemos e a percentagem da sua integração, não na totalidade, mas em áreas que foram estratégicas. Por isso, penso que, relativamente aqui ao Sr. Deputado David Amado, a questão está a referir, o Deputado Saraiva, diria que tem aqui quais os municípios fechados e qual o prazo, que outros apoios à economia. A duplicação de competências entre a estrutura de missão e o PTRR, vou tentar aqui dar a resposta possível neste tempo limitado. Quanto aos municípios fechados, eu posso, se calhar seria útil, posso também depois transmitir e será distribuído. Nós temos uma tabela que está aqui, onde os riscos verdes já são os municípios que estão fechados a 100%. Já são mais de duas dezenas de municípios. Penso que não se justifica eu estar aqui a fazer essa contabilidade, depois faço chegar o documento, mas eu gostava apenas de acentuar uma coisa: o objetivo para a região de Lisboa e Vale do Tejo, no que compete à CCDR, neste concreto da habitação, está cumprido. O que decorre agora são apenas procedimentos, como eu referi, de afinação de processos de instrução, que foram pedidos elementos adicionais ou pela autarquia ou pela CCDR junto aos requerentes. Eu disse aqui o número há pouco. é um número já muito, muito residual. Estamos a falar de apenas 100 candidaturas em correção, nestas modalidades, umas no requerente, outras no município, e por isso a estas somam-se depois aquelas dinâmicas próprias que também temos a atender no âmbito do Código de Procedimento Administrativo, que é as reclamações. Pronto. Mas diria, sem qualquer tipo de exagero, que para nós o processo daquilo que era o nosso objetivo, que até o Sr. Ministro referiu, o 30 de junho, foi cumprido na sua totalidade. Por isso, não estamos aqui agora a aguardar, penso que deu a indicação do mês de setembro, nós estamos já numa fase de dias, pronto. Mas não dependem da análise ou do trabalho da CCDR, por isso é essa interação que é decorrente e já é um processo muito, muito reduzido. Por isso, penso que há aqui apenas uma pergunta que eu também já respondi. Não entendo que haja uma duplicação de funções no caso da estrutura de missão relativamente à CCDR, e penso que esse mesmo princípio estará subjacente também à articulação e interação que estará com a estrutura de missão do PTRR. Por isso é uma questão que, não sendo da competência nem da responsabilidade da CCDR-LVT, eu não poderei aqui acrescentar mais nada, a não ser com o exemplo da boa articulação que existiu com a estrutura de missão, também querer acreditar que essa mesma boa articulação surja não só entre a equipa de missão para a recuperação, mas também com a equipa de missão do PTRR e também, obviamente, com a CCDR e os municípios. Depois, penso que na generalidade consegui cumprir aqui as respostas às suas perguntas. Se houver alguma, eu lamento, não é de propósito, é com qualquer tipo de intenção. Relativamente às questões colocadas aqui pela Sra. Deputada do PS, Ana Margarida Salgado, Saavedra, peço imensa desculpa, fiz aqui um mau apontamento. Eu diria, agradeço e diria que, do ponto de vista técnico, me revejo nas considerações que fez. Eu sou biólogo e, tendo passado grande parte da minha vida dedicada a estas questões do ambiente e tentando também trazer essas questões sempre para o meu desempenho pessoal, há uma coisa que as pessoas que são desta área sempre tiveram presente em termos de princípio, que é o princípio da precaução. É um princípio que surge às políticas públicas por via do ambiente, assim como as questões das alterações climáticas, as questões dos riscos naturais que surgem. E diria que, comungando as suas preocupações, e já agora, se me permite a imodéstia, conhecendo-as também tecnicamente, dar-lhe aqui aquela que é a minha leitura destas dinâmicas. Nós temos um documento que é estruturante na integração dessas preocupações, que está agora em revisão, que é o Plano Regional de Ordenamento do Território, onde, a nível falou do planeamento, por isso, onde essa vertente do planeamento está acautelada e onde são chamadas as diversas autoridades, por isso. Não é uma questão que possa competir exclusivamente à CCDR ou à instituição A, B ou C. As instituições que têm a ver com o ordenamento do território, que têm a ver com a proteção civil, que têm a ver com a própria interpretação meteorológica e do clima, não é? Que temos o IPMA, outras autoridades e também as de saúde e outras têm de, no processo de revisão deste Plano Regional de Ordenamento do Território, verter essas preocupações, mas não só verter as preocupações, mas apresentar linhas de orientação que vão ao encontro das chamadas de atenção mais que justificadas que a senhora deputada aqui nos apresentou. Penso que com isto respondo à sua questão. Quanto ao senhor deputado Barreira Soares, e começando pela questão do PROTE, que fez uma menção ao PROTE, eu gostaria de precisar aqui que nós temos um PROTE que está, aliás, temos dois PROTES ativos. Temos o PROTE da Área Metropolitana de Lisboa e o PROTE do Oeste e Val do Tejo, numa versão que já tem décadas. O que nós agora estamos a fazer é a promover a revisão desse plano de ordenamento do território. E estamos-lo a fazer com uma novidade que já de si permite aqui uma leitura mais integrada. Deixámos de o considerar em duas unidades distintas e estamos finalmente a ter aquilo que também existe nas outras regiões administrativas, que é um PROTE correspondente à nossa área geográfica, que são os 52 municípios. E daí chamar-se Plano Regional de Ordenamento do Território de Lisboa e Oeste e Vale do Tejo. E por isso, com duas subunidades com dinâmicas distintas, mas tem essa visão integradora. E por isso, trata-se aqui de uma atualização e não da inexistência desse instrumento de planeamento. Onde, obviamente, as questões que referiu serão integradas, como já tive agora mesmo a oportunidade de responder à sua colega. Relativamente às questões que foram colocadas depois pela senhora deputada do Chega, na continuidade, penso que respondi à questão do senhor deputado. Eu posso apenas responder pelos atrasos que fazem parte da dinâmica da CCDR. Por isso, confirmar os números que referiu aproximadamente são muito próximos dos que eu aqui apresentei relativamente à agricultura. É um trabalho que exige vistorias. A CCDR historicamente tem estado associada a estes processos e faz o seu trabalho, que implica vistorias físicas ao terreno para evitar situações de fraude, e quando existe a certeza da validação desses projetos candidatos, damos a indicação de que estão em condições de pagamento ao IFAP, e esse processo tem decorrido com a rapidez que tem sido possível, dado o rigor e a dificuldade de ter equipas que estejam disponíveis para dar o maior rapidez ao assunto. Mas estão a decorrer. Relativamente à questão que nos diz mais respeito e que eu liderei, que é a questão do apoio à habitação, dizer que o apoio à habitação estava circunscrita, primeira habitação, tinha regras próprias, e da nossa parte penso que não é ajustado, permitam-me essa imodéstia, falar em entraves, atrasos, burocracia excessiva. Nós tentámos, no limite, retirar ao máximo o que eram as perdas de tempo no processo, sem deixar de ter a preocupação de salvaguardar aquilo que é o interesse público. Estamos a distribuir dinheiros públicos. E daí eu também aqui ter dito no final da minha intervenção inicial que nós, neste momento, depois de ultrapassarmos aquela que era a nossa grande preocupação, que era dar uma resposta rápida e em tempo e ajustada à desgraça das pessoas, não é, que sofreram danos patrimoniais significativos e que punham em causa a sua própria qualidade de vida, a própria habitabilidade das suas casas, estamos agora a passar a uma fase que é de controle sucessivo, exatamente para quando um dia nós formos auditados, quando houver perguntas do Tribunal de Contas ou de outras autoridades que fazem também o seu papel importante no Estado, que é de controlar e exigir transparência e evitar situações de usos indevidos, nós podermos dar a certeza de que fizemos esse trabalho. Não vamos fazer, estamos a falar aqui de um universo de milhares de candidaturas. Há sistemas que nos permitem fazer este controle sucessivo, a exemplo do que acontece, por exemplo, com os fundos comunitários, não é? Por amostragens, por situações de indícios, e é agora o nosso foco, arrumando aqui estas 100 candidaturas que estão entre nós e os requerentes, que vamos dar o nosso foco. Eu agora estava-me a recordar que, relativamente a uma das perguntas do deputado Saraiva, os apoios à economia, etc., foram situações que não ficaram no nosso domínio de intervenção, e eu, por isso, só posso aqui dar resposta por aquilo que diz respeito às competências que foram atribuídas às CCDRs. E pronto, e acho que daqui retiramos também uma forte aprendizagem. Aprendemos todos na CCDR. Registo aqui que nós fizemos este trabalho e não deixámos de fazer aquele que é o trabalho diário, por isso que é um trabalho também exigente, e do qual obviamente retirámos para a organização aprendizagens importantes e que nos vão permitir, certamente, esperemos que não seja necessário, mas quando houver outro tipo de catástrofes, que nós estamos mais preparados para dar essa resposta. Porque ganhámos capacitação, já muitas questões que se colocavam daquilo que é o cumprimento das regras do Estado tiveram a oportunidade de ser esclarecidas e, na medida do possível, simplificadas, por isso diria, com um tom de esperança para o futuro, que estamos mais preparados, esperando, obviamente, que não seja necessário. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Agradecer também ao Sr. Vice-Presidente, também ao Dr. Rui Santos, a presença, a disponibilidade para que esteja presente.
Se o
também...
Sr. Presidente me permite, eu cometi aqui a falta de educação. O Dr. Rui Santos é uma peça fundamental na nossa estrutura hierárquica, e por isso me acompanhou, e que teve aqui um papel fundamental na coordenação e na articulação entre estas vertentes todas, e que me acompanhou, e que eu aqui publicamente também agradeço todo o seu empenho e o sucesso que conseguimos alcançar.
Muito obrigado, Sr. Dr. José Aires e Dr. Rui Santos. Agradecer-vos, em nome desta Comissão e do Parlamento também, a presença, a disponibilidade para estar presente. Em relação aos vários documentos que foram aqui falados e que os grupos parlamentares também solicitaram que fossem distribuídos, se assim for possível, para o e-mail da Comissão,
sim,
solicitamos que nos sejam enviados, a fim de também distribuirmos a todos os grupos parlamentares, julgo que seja do interesse de todos. Agradecer-vos, muito obrigado. Okay. Vamos, de seguida, ter uma nova reunião. Peço até, não assinou para assinar agora, não posso ligar.
Ok. Muito obrigado.